Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir então a nossa ordem de trabalhos. O ponto número 2 é a apreciação e votação das atas 51 a 57. Eu pergunto se alguém tem alguma. Sim, se alguém tem uma observação. Eu queria apenas sinalizar aos senhoras e senhores deputados. Exato. Relativamente à 57, há umas alterações de português só a fazer, mas partilho com os senhores e senhores deputados. No ponto número 4, onde está fazendo a resolva, é obviamente fazendo a ressalva, parece-me manifesto. E depois, sendo a Assembleia um órgão de soberania, não estaria vinculada a tal, falta o inciso a tal, e propôs assim a confirmação da decisão de indeferimento liminar. Submetida à votação, a deliberação de confirmação de indeferimento foi aprovada e não submetida à votação, a deliberação de confirmando o indeferimento foi aprovada. Portanto, é mesmo questão de português. Pergunto, com estas ressalvas, não havendo nenhum pedido de desagregação da votação das atas, pergunto se as mesmas podem ser votadas em conjunto. Dizem-me que sim. Portanto, com esta correção, pergunto relativamente às atas 51 a 57, quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 51 a 57. O ponto número 3 trata-se da discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audições sobre o fim do acordo de capitalização contingente celebrado no âmbito da venda do novo banco. Esse requerimento foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Mas o senhor deputado, Alberto Fonseca pede desde já a palavra de si, por
Obrigado,
favor,
Sr.
senhor
Presidente. É
deputado.
só para antecipar, poder tê-lo feito antes, só para pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
Certíssimo, senhor deputado. Portanto, este requerimento será discutido na próxima reunião. O ponto número 4 trata-se da discussão e votação do relatório da proposta de lei do Governo 42/16ª primeira sessão legislativa, que autorizou o Governo a transpor parcialmente as diretivas 285/2020 e 542/2022 sobre o regime de isenção do imposto sobre valor acrescentado aplicável às pequenas empresas. O seu relator foi o senhor deputado João Ribeiro, que não estando presente, o senhor deputado Eduardo Teixeira assegurará a sua apresentação. Senhor deputado, faço agora a palavra a sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, este relatório irá amanhã se aprovando a plenária da Assembleia da República, está agendado. Isto é, o relatório, a proposta de lei 42 do Governo para que seja autorizado a transpor parcialmente as diretivas de 2020/285 e a 2022/542 sobre o regime de isenção do imposto sobre o valor acrescentado aplicável às pequenas empresas. A proposta deu entrada em final de dezembro, foi demitida logo de seguida e baixada à generalidade da Comissão de Orçamento e Finanças e foi anunciada no plenário de 7 de janeiro de 2025. A iniciativa visa propor parcialmente para o direito português diversas disposições do direito europeu, constante na diretiva de um regulamento que pretende estabelecer um quadro legal comum a nível da União Europeia relativo à aplicação do regime de isenção para pequenas empresas, a introdução de um conjunto de medidas de simplificação a elas destinadas, visando, por um lado, mitigar custos, encargos administrativos e, por outro, contribuir para a criação de um enquadramento fiscal propício ao seu crescimento e ao desenvolvimento do comércio transfronteiriço. A proposta de lei respeita os limites de admissão das iniciativas, estando em causa uma proposta de lei de autorização legislativa, como para assinalar que o Governo não indica em que a linha do número 1 da Constituição da República de Portugal se enquadra a matéria objeto do pedido de autorização. No entanto, a proposta de lei reúne os requisitos regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando o relator, do qual eu estou a representar, e o próprio grupo parlamentar a que pertencemos, o sentido de voto para o debate. Para terminar, quero agradecer a todos os que contribuíram para a elaboração do relatório, em especial os serviços da Comissão, a DAPLEN e os vários serviços, pela boa prática e elaboração da nota técnica. E, portanto, está em apreciação para que amanhã seja bem discutido em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Portanto, pelo relatório que acaba de apresentar, está em discussão. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para cumprimentar o Sr. Deputado João Ribeiro pela elaboração do relatório e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pela apresentação do mesmo aqui na Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Perfeito.
O mesmo efeito, certíssimo. Vamos então colocar à votação o relatório. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Portanto, agradeço ao Sr. Deputado Relator o trabalho efetuado e ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira a apresentação que acaba de fazer. O ponto número 5 trata-se da discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 39/16ª Legislatura, Primeira Legislativa, da Iniciativa Liberal, que simplifica o processo de recuperação do IVA no caso dos créditos de cobrança duvidosa, alteração ao Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 394/84, 26 de dezembro, cuja relatora é a Sra. Deputada Jamila Madeira, a quem dou de imediato a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto apresentado pela Iniciativa Liberal visa alterar o processo de recuperação de IVA, na prática, assumindo várias etapas. É uma espécie de simplex na parte de recuperação de IVA às pequenas empresas para os créditos de cobrança duvidosa, e isso visa, com a sua proposta, reduzir o prazo de apreciação de 4 para 2 meses, prever o diferimento tácito após o decurso do prazo de apreciação do pedido e estabelecer a possibilidade de a documentação de suporte necessária a ser certificada não apenas por um ROC, mas também por um contabilista certificado. São só mecanismos que, de alguma forma, permitam uma expressão, é um simplex nesta matéria, algo que sobre o tema não me vou opinar agora, e encontra-se reunidas todos os requisitos constitucionais e legais para poder tramitar e ser debatido em plenário como é suposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jamila Madeira. Está, portanto, à discussão o relatório que acaba de apresentar. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar e agradecer o trabalho e a apresentação da Sra. Deputada Jamila Madeira na elaboração deste relatório. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Pergunto se não há mais pedidos de intervenção. Colocamos, não sei se há uma intervenção remota, mas coloco então à votação o relatório que acaba de apresentar. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Foi aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Jamila Madeira por isso e agradeço o trabalho. Certo. O ponto número 5 é a discussão e votação do relatório do projeto de lei 54 do PAN, que aplica a taxa reduzida do IVA aos atos médico-veterinários alterando o código do IVA, cujo deputado é a Sra. Deputada Paula Santos, que está na conferência de líderes e que solicita que seja votado. Sim, peço desculpa, ponto 6, ponto 5, acabámos de votar. Não, peço desculpa, foi o Sr. Deputado Jamila Madeira, acabámos de votar o ponto 5. O ponto 6, portanto, é tudo o que eu disse, mas é o ponto 6. A Sra. Deputada Paula Santos está na conferência de líderes, isto já está agendado, ela solicita que possamos votar. Não estando ninguém para apresentar, cumpre o Presidente fazê-lo. E, portanto, foi distribuído às senhoras e senhores deputados e, em síntese, conclui-se e propõe-se que a DURP do PAN apresentou o projeto que aplica a taxa de IVA aos atos, a taxa reduzida de IVA aos atos médicos alterando o Código do IVA. O projeto de lei em apreço parece reunir os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à tramitação e para ser discutido e votado na generalidade do plenário da Assembleia da República, nos tempos regimentais, deve ser submetido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, no pressuposto, obviamente, de ser aprovado. Pergunto, então, relativamente a este relatório, quem vota contra? Está à discussão, obviamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Paula Santos, cumprimento o deputado que em seu nome apresentou o relatório, exatamente, com uma menção. E passamos ao ponto número 7. 7, 8 e 9. O Sr. Deputado Almir Moreira faz um hat-trick. E, portanto, irei dar sucessivamente a palavra para a apresentação dos três relatórios da sua autoria, o primeiro dos quais, repito, no ponto 7, o relatório relativo ao projeto de lei do Chega, projeto de lei 204-16 da Legislatura, primeira sessão legislativa, que procede à redução da taxa de IVA para a taxa intermédia aplicável aos atos médicos veterinários. Sr. Deputado Almir Moreira, faça a palavra sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Chega, numa iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 204, que procede à redução da taxa de IVA para a taxa intermédia aplicável aos atos médicos veterinários. Os proponentes defendem a redução da taxa de imposto sobre o valor acrescentado aplicável aos serviços médico-veterinários na taxa atual de 23% para 13%, com os seguintes fundamentos: razões de saúde pública, necessidade de bem-estar dos animais e peso elevado das despesas médico-veterinárias nos orçamentos familiares, o agravamento das condições económicas das famílias nos últimos anos e ainda a coerência no tratamento fiscal dado às prestações de serviços médico-veterinários a animais de companhia e animais para fins pecuários. Desculpem. De acordo com as regras de logística e de acordo com a nota técnica, sugere-se que a referência à alteração do Código IVA passe a constar do título da iniciativa. E não foram solicitados nem recebidos pareceres relativos à presente iniciativa e a nota técnica sugere que seja consultada a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e a Ordem dos Veterinários e a Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia. Eu, enquanto relator, de acordo com a faculdade que me é dada pelo regimento, reservo a minha opinião e do meu grupo parlamentar para a posição em debate plenário e, de acordo com a nota técnica, portanto, a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputado. Pergunto, está em discussão o relatório que elaborou e que acaba de apresentar. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Almir Moreira a apresentação do relatório e informar que iremos votar favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Posso ver?
Obrigado, Sr. Presidente. É exatamente para o mesmo efeito para cumprimentar pela elaboração do relatório.
Sr. Deputados, vamos então colocar à votação o relatório relativo ao ponto 7. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado relator por isso e agradeço o trabalho desenvolvido e dou-lhe de imediato a palavra para a apresentação desta feita do projeto relativo ao projeto de lei 272, 16ª leitura, primeira sessão legislativa do PAN, que elimina a tributação em sede de IRS sobre as compensações e subsídios auferidos pelos bombeiros portugueses na prestação do serviço voluntário, alterando o código de IRS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A deputada única representante do Partido Animais e Natureza apresentou a esta Assembleia o projeto de lei número 272, que elimina a tributação em sede de IRS sobre as compensações e subsídios auferidos pelos bombeiros portugueses na prestação de serviços voluntário, alterando o código do IRS. A proponente refere que os corpos de bombeiros profissionais, mistos e voluntários são responsáveis pelo cumprimento de 90% das missões de proteção civil em Portugal, defendendo o reconhecimento do seu espírito de sacrifício com medidas concretas de valorização, em especial à luz dos incêndios que fustigaram o país durante o passado mês de setembro. Neste sentido, defende um tratamento igual para todos os bombeiros voluntários e a criação de um incentivo fiscal ao voluntariado. De acordo com a nota técnica, as regras de logística formal, e uma vez que a presente iniciativa não procede a qualquer alteração do Código de IRS, sugere-se que se assinalem essas partes inalteradas com três pontos e com parênteses retos a abrir e a fechar essas notas não alteradas. Não foram recebidas nem solicitados nenhuns pareceres relativos à presente iniciativa, e a nota técnica sugere a consulta às seguintes entidades: Liga dos Bombeiros Portugueses e Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. Relativamente à minha opinião enquanto relator, nos termos do regimento, reservo a minha opinião para o meu grupo parlamentar e a posição em plenário. De acordo com a nota técnica, a iniciativa em apreço reúne os requisitos constitucionais e regimentais e pode ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. Pergunto, está em discussão o relatório, obviamente. Pergunto se algum senhor deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Castro Pereira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar não tem nada a acrescentar, a não ser cumprimentar o Sr. Deputado Almir.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, agradecer a apresentação do parecer ao deputado Almir Moreira e informar que iremos votar favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. Então, vamos então proceder à votação. Pergunto, relativamente a este ponto 8 e ao relatório dele constante, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Reitero os meus agradecimentos e felicitações ao Sr. Deputado Almir Moreira por isso e dou-lhe a palavra também para apresentar o último relatório da sua autoria para esta ordem de trabalhos, aquele que respeita ao ponto 9 e ao projeto de lei do PAN também, 356-16ª Legislatura, Primação Legislativa, que aplica a taxa reduzida do IVA à utilização de métodos alternativos ao uso dos animais em contexto de investigação científica, alterando o código do IVA. Sr. Deputado, faça favor. Palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A deputada única representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 356, que aplica a taxa reduzida do IVA à utilização de métodos alternativos ao uso de animais em contexto de investigação científica, alterando o código do IVA. A proponente defende que, no atual contexto de crescente questionamento da prática tradicional de utilização de animais em atividades de investigação científica, a existência de regulamentação ao nível comunitário sobre a melhoria do bem-estar dos animais e a existência de substitutos válidos à utilização de animais neste domínio. A discussão... É uma medida de incentivo à transição para a utilização de práticas de investigação mais éticas e sustentáveis, o que propõe pela presente iniciativa. Relativamente à regra de logística, apenas a sugestão para que se deva usar a expressão por extenso do imposto sobre o valor acrescentado. Não foram apresentados nem recebidos quaisquer pareceres à presente iniciativa, sendo sugerido pela nota técnica que se consulte a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e a Ordem dos Médicos Veterinários. Reservo a minha opinião e do meu grupo parlamentar para o debate em plenário, conforme regimento. De acordo com a nota técnica, a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. Está em discussão também este seu relatório. Pergunto se alguém quer usar da palavra, o que concedo ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, é para o último cumprimento deste, pelo menos de hoje, ao Sr. Deputado Albrinho, pela apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também o Sr. Deputado Rui Afonso, ao senhor.
Sr. Presidente, pelo mesmo efeito, e, enfim, interessado já o meu elogio, sincero elogio, ao deputado Almir Moreira, realmente por esta maratona de relação de parceiros, realmente é louvável. Muito obrigado. E informar, queremos votar favoravelmente o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também o Presidente da Mesa se associa. Infelizmente, nem sempre quando marcamos 3 golos de seguida significa que ganhamos o jogo. Vou então colocar à votação o relatório relativo ao ponto 9 o Sr. Deputado Almir Moreira elaborou e apresentou. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade e, portanto, volto a felicitar e agradecer ao Sr. Deputado o trabalho desenvolvido. O ponto número 10, está aqui definição de metodologia, é só para recordar que baixou sem votação a proposta de lei 15/16ª Legislatura, Primação Legislativa do Governo, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais de Consumo aprovado em anexo ao Decreto-Lei 73/2010, 21 de junho, procedendo ainda à revogação do número 11 do artigo 90 do mesmo Código. Portanto, a questão é, como baixou, não há especialidade, baixou-se sem votação, portanto, ficaremos à espera de impulso, designadamente se nos termos do artigo 141 do regimento haverá um texto de substituição ou não, no decurso do tempo, se não houver nada, será devolvido a plenário. Se, entretanto, houver um texto de substituição, será objeto de votação, se ele vier a ocorrer. Portanto, se alguém quiser pronunciar sobre isso, mas é essa a tramitação, portanto, fica este aviso, portanto, ficaremos a aguardar um impulso. O impulso, em princípio, será a proposta de um texto de substituição. Se outra iniciativa houver, Mas há diligências. A questão é que ela baixou sem votação. Portanto, ele terá que ser votado na generalidade. O que acontece é que, se houver um texto de substituição, ele será devolvido a plenário. Se houver alguma diligência, que seja acordado. Sim. Sim. Mas não é o processo normal de audições para sustentar as alterações de especialidade. Portanto, é que nem sequer estamos nessa fase. A mesa está aberta. Bom, à existência de impulsos relativamente a isto.
Bom, nós temos a mesma dúvida. Se neste processo podemos abrir um processo de diligências para avançar com uma especialidade ou não. Aquilo que eu percebi do Sr. Presidente não era possível.
Não, poder possível é. O risco é ser inútil. Quando se baixa na generalidade não há sequer votação do processo.
E a pergunta é, se houver teste de substituição, é possível fazer alguma coisa nesse sentido, nessa altura?
Volta, é devolvido a plenária para a votação.
Ok.
Pois, Sr. Presidente, pronto, aquilo que eu sugiro, porque há aqui uma substituição, uma proposta de alteração que vamos propor, que resultou do debate que fizemos em plenário. Portanto, eventualmente poderão surgir outras, de outras bancadas, vontade de alterar outros pontos, que não apenas este que nós já identificamos. Aquilo que eu sugeria, se fosse possível, seria, porque acho que podemos fazê-lo tudo em conjunto e em vez de estar a devolver ao plenário e depois andar para trás e para a frente, seria definir um prazo para a apresentação de diligências e deixaríamos, portanto, ouviríamos provavelmente algumas entidades e depois faríamos todas as alterações de uma só vez.
De mesmo não tem nada a objetar.
Pronto, se ninguém tiver nada a encontrar, por exemplo, até sexta-feira, uma vez que segunda e terça há jornadas parlamentares, até sexta-feira, se for um prazo razoável para todos, para a apresentação das diligências, não? Algum dia na próxima semana, quem entende?
Então, até às 18 horas de sexta-feira, se houver diligências a sugerir relativamente à tramitação desta proposta de lei, serão feitas chegar e apreciadas na próxima reunião. O ponto 11, outros assuntos. Um dos assuntos que eu tenho é também que se prende com isto, que é a proposta de lei 10 relativa ao IVA de caixa. Já se concluíram as diligências, portanto, tinha sido sugerida a pronúncia da UTAX, portanto, já chegou. E, portanto, a única coisa que falta é fixar prazo para a apresentação de propostas de alteração para poder ser votadas. Aquilo que eu pergunto é se também o prazo para a apresentação de propostas de alteração pode ser às 18 horas de sexta-feira, ou o meio-dia do dia 27, a questão é a mesma essa das jornadas parlamentares do Bloco, não é suposto estar a decorrer um prazo com jornadas parlamentares, mas como já decorreu bastante tempo sobre a satisfação da única diligência requerida, portanto, digamos, se alguém está com intenções de introduzir propostas de alteração, se alguém estiver a pensar a apresentar a proposta de alteração é que ponderaria se o prazo é razoável. Portanto, até às 18 horas desta sexta-feira, apresentação de propostas de alteração, prazo para a apresentação de propostas de alteração e será agendado para a votação na especialidade, será de qualquer modo agendada para a próxima reunião. Certo? Ok. Pronto, dia 29, em princípio, a reunião será presidida e antecipadamente agradeço ao Sr. Deputado Pedro Coelho se confirmar a reunião da Conferência de Presidentes, que informalmente fomos informados que em princípio ocorrerá. 22ª e terça, 27 e 28 são as jornadas do Bloco de Esquerda, as jornadas parlamentares. Portanto, por isso é que não é curial estarmos a fazer prazos que incidam. Estamos a outros assuntos, portanto é tudo disponível. Sim, diga. Não, é que eu estou interessado, porque se não for, se não temos aqui uma terça-feira que eu tenho impedida e deixaria de estar. Não, ok. Portanto, não se confirma que tenham alterado. Sim. Mas, de qualquer maneira, apuraremos isso. Também é muito fácil. No final da conferência de líderes, se verá. Mas não temos qualquer informação. Mais nenhum assunto em outros assuntos? Sr. Deputado Pedro Coelho, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, o Sr. Presidente tem uma incumbência de justificar as faltas dos seus deputados, o Sr. Presidente justifica as minhas. Recebi uma nota dos serviços. Quando for trabalho político, os seus deputados especifiquem de uma forma mais promenizada o trabalho político. Foi uma nota que eu recebi dos serviços. É uma nota que recebi dos serviços.
Não, eu salvo erro.
E a vossa atenção para isso, também.
Tá não me querem me excluir nas justificações que não me competem, mas estou a dizer, a menos que tenha havido uma alteração que eu não tenha conhecimento, os senhores deputados que invocam o trabalho político carecem de uma confirmação do respectivo coordenador.
É isso mesmo. Pronto, é isso. Okay. Muitas vezes não chega.
Confirmação, não é explicar.
Mas muitas vezes não chega essa confirmação do coordenador. Não.
Eu traduzo. Qualquer senhor deputado não coordenador, se invocar trabalho político, carece de o identificar minimamente para poder ser validado por quem justifica ou não as faltas. Se o não quiser fazer, desde que venha acompanhado pela confirmação do respectivo coordenador, está justificado.